Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. PSG quer contratar o Pablo. Agora ele vai pra França, mesmo sendo
o Claro, ele tem direito de...
É muita folga.
Por que ele tem que jogar no time que o São Paulo quer?
Jogador é malaco. Ele tá jogando
que,
pouco.
E clube também.
Os dois.
Por que, que o São Paulo...
Lados,
por que, que ele
lados.
Tem que jogar no time que o São Paulo quer?
Os dois
por que
lados.
Que São Paulo,
não
o São
tem
Paulo,
certinho
o São Paulo
lado.
Não poderia nem oferecer pro Ceará. Sem falar com ele. Não pode, você tem que falar com o cara ali é uma empresa, mas é um ser humano.
Você
quer trabalhar no Ceará?
Você
quer trabalhar no Ceará? Você quer trabalhar em Santos? Ele tem que escolher onde ele vai trabalhar. Como qualquer pessoa.
Eu adoro o Pablo. Antes de chegar ao São Paulo, eu conversei com ele quando ele estava com problema de família, na doença na família. Baita cara, achei que fosse estourar no São Paulo. Nesse episódio, eu acho que ele está pisando na bola.
Não tá.
Ele está dificultando para sair.
Não tá, ele só quer ir para o lugar que ele quer.
15 milhões?
Não está abrindo mão,
Vamp. Ele já falou que
ele não está abrindo mão, não.
Não, ele falou que
ele ficar.
Ele falou que ele abre.
Também.
Ele falou que ele abre do valor que o São Paulo deve.
Não, ele quer receber tudo que
claro,
o São Paulo deve.
Claro!
Não,
como
não.
Qualquer pessoa.
Tá certo.
Como qualquer pessoa.
Pra frente,
ele não abre mão de nada. Não, ele abre o que
e não tem que
pagaria.
Abrir mesmo.
Exatamente.
É.
Que pagaria.
Ele quer liberação.
São 15 milhões, né? Uma baita.
Mas ele tá certo,
se ele quiser, ele fica em casa.
O cara pode escolher. Se ele tem opções pra escolher onde ele pode jogar, ele tem que escolher.
Mas, Fausto, ele não está ele não está abrindo mão de um contrato. Ele quer ser liberado de graça, não há um rompimento de contrato
isso.
Com outro clube, pra receber ou pra trás. Porque ele vai receber o que ele tem a receber
isso.
Pra frente de outro clube.
Onde tá ele quiser, mas aí onde ele quiser.
Tá tudo 0-0.
Onde ele quiser.
Onde ele quiser.
O que ele quer? Então, o contrato do São Paulo quer cumprir o contrato. Ah, o São Paulo não quer mais. Tá bom. Então eu vou fazer o que eu quiser.
Empresa,
você me
tá
paga
certo.
O que você me deve. Porque o descontente é que tem. Não é o incomodado que se mude? Ele vai jogar. Aí, eu não quero mais você e você vai jogar no Ceará. Ou você vai jogar no Santos. Ah, pode ser que ele tivesse parente no Ceará e adorar jogar lá. Pode ser que ele tivesse parente em Santos e adorar jogar. Mas quer jogar no Paraná, a vida dele. Ah, você não me quer mais? Então vai ser do jeito que eu quero.
Vamos ver o que vai dar isso aí. Vampeta! Para aquela câmera, Vampeta, para esta câmera, sorria, mas... Vampeta. Chame o intervalo, Vampeta.
Que
chame
o intervalo. Na rádio. Foi 3 anos. Não, ele veio de graça. Pô. Ele tem um contrato.
Voltamos
tá
do intervalo.
Aí tá pendurado. O
assunto é o São Paulo ainda. Fala, Flávio.
Daqui a 2 anos, o Nicão, sei lá, cai em desgraça. Porque o que aconteceu com o Pablo e com o Vitor Bueno, sem discutir se tá certo ou não. Eles caíram em desgraça com conselheiro, com torcida e tal, como é um negócio político, os caras têm que ajeitar a vida dele, tem que tirar os caras porque não serve mais, porque os caras acham que não serve. Não é uma análise nem técnica, é uma coisa assim. E aí, daqui a 2 anos, o Nicão caiu em desgraça.
É.
Faltarão 15 milhões pra pagar pra ele. O contrato dele é de 30.
É só que daí
e ele,
já...
30 milhões, já pode botar no bolso.
Só que daí
pode
já é outro presidente,
casa.
Né, Flávio?
Mas a grana é
não,
a grana.
Não, na cabeça do quem contrata agora, o problema já não é mais meu.
Então, aí a história.
Entendeu?
Você pode comprar uma casa e pagar as prestações, botar as prestações lá em 30 meses, em 4 anos, que a grana vai pingar, jogando ou não jogando. Essa grana já está... É contrato
Daniel
assinado.
Alves,
não tá, a grana está garantida. Quando você assina o contrato... Pensar lá na frente.
Vamos mudar de assunto então, vamos falar do Flamengo, que a notícia do dia é a renovação do Arrascaeta. Alguns acham que é muita coisa até 2026, pela idade do jogador, pelas lesões que ele teve ultimamente, mas é um cara importante, é um cara que joga, um
quase
cara
que fundamental,
acima da média. Quando ele não joga, o Flamengo passou por uma draga desgraçada, aí o Renato Portaluppi na oportunidade quebrou a cabeça para tentar improvisar um ou outro e não conseguiu arrumar alternativa.
E.
Hã?
E é novo.
Não é tão novo, não.
27.
Novo
assim, não é nenhum absurdo. É diferente o contrato dele. Os jogadores são diferentes, mas o contrato vai até 2026, né?
Então ele vai ter 32 anos, né? Quando acabar o contrato.
Mas é outro patamar de jogador e já provou
tem
isso,
o fator
né?
Lesão que o Márcio falou.
Esse é o problema dele, né? Ele vira e mexe, ele tem um probleminha aí, né?
Mas dá pra vender, não dá?
Esse de não, se tivesse a oportunidade.
Não,
para
Emirados Árabes, não dá?
Ele vai ter 30.
Anos. Não sei.
Como é que você é?
Não sei, só se for assim, China. China também já fechou.
A China não, só mundo árabe aí. Um alvial.
É contar demais com isso, né?
Vocês renovariam ou não?
Qual foi o valor mesmo?
Não tem o valor de... Mas com certeza recebeu. Já era um dos salários mais top do futebol brasileiro.
Agora é o mais alto do, agora, junto com o Gabigol.
É, então. Foi pra casa de 1.400.000, 1.500.000 por mês,
sinceramente, né? 4 anos. Eu sei que se não fizer isso, você não tem ninguém. Mas 4 anos é muito tempo, né?
É até o final, nossa, de 2026. Ou seja, 22 inteiro, nossa, 23 inteiro, 24 inteiro, 25 inteiro, 26 inteiro. São 5 anos de contrato.
É muito tempo. Deveria ser criado algo, até pra ajudar os clubes nessa questão administrativa. Eu sei que é muito difícil e complexo isso de ser feito, Flávio, mas ser criado algo é de um tempo máximo de contrato.
Mas esses são 5 anos, né?
Não, mas reduzir isso, né?
Ah, você acha que... Tem gente que defende.
Em algum momento, se você perguntar pra torcida do Flamengo, pra todo mundo... Que... Ai que não renove com Rasca ainda, pra ver.
Tá doido.
De novo, é a história de política.
Você acabou de contar agora,
hein? Agora, gente, é tal história. É, quando... parece que a Lei Pelé é uma coisa agressiva, né? Na verdade, o que acontece... o futebol brasileiro, o jogador era tratado que nem lixo. O jogador era escravo do clube. O cara chegava assim, antes da Lei Pelé, o Vampeta deve ter passado por isso, você já pegou só a Lei Pelé.
Não, eu vi andar antes da Lei Pelé.
Então, o cara era escravo do clube. Acabava o contrato, o cara não renovava isso. Você tem, ó, eu vou te dar isso aqui, pega se quiser, senão você tá ferrado. Grandes jogadores, isso aconteceu.
Por isso que ganhavam pouco, né, no passado.
Não, eu tinha que aceitar o que queria, assinava em branco, tinha que fazer isso tudo. A Lei Pelé, ela é ótima. O que você precisa ter é o clube sendo tratado como uma empresa. A Leila falou assim, eu tenho um limite. Perfeito.
É,
eu tenho um limite, a minha empresa tem um limite. O Bragantino contrata jogadores, aí ele contrata moleque com potencial de venda, porque ele tem que prestar contas. Por que que você pagou X? Porque eu vou vender com potencial para venda de X. Empresa é outro papo. Você vê que o Ronaldo chegou lá no Cruzeiro, pô, Jailson, 41 anos, e sem, não tô discutindo o nível do Jailson, tá? Adoro o Jailson. Achei ele um cara simpático.
Falar em Jailson, Flávio, que tinha acertado com o Cruzeiro, o Rafael Cabral tá sendo anunciado no Cruzeiro.
Muito bom, muito legal.
Então aí você pega, ele olha e fala assim, pô, 2 milhões de reais pro Jailson por um contrato de 1 ano? Não vale a pena pra mim. O próprio caso do Fábio. Faltou melhor condição? Pode ser. Mas aí você vê a empresa, tá ardendo o dinheiro do cara. O cara fala, opa, peraí.
E sabe não, o né, mais gente? Curioso, Flávio, falei isso aqui também. O pessoal tava aqui, o Mauro César. Pela primeira vez no Brasil, a gente tá tendo uma experiência de um clube empresa de massa. Não tínhamos. Tínhamos o Bragantino, que não é um clube de massa, não é de grande torcida. Agora a gente tem um clube de massa, dois. Botafogo e Cruzeiro, de torcida, de cobrança.
Mas olha,
e é uma experiência nova para nós aqui também.
Muito importante o gestor, obrigado, seja ele quem for, e vai arder no do cara mesmo, ele tem que fazer o que ele quer fazer. Não. E aí, que nem o Ronaldo, depois ele falou lá com a torcida, mas tá resolvido. O cara, o negócio não pode ser resolvido por torcida. Não pode ser resolvido por... Agora, graças a Deus, esses clubes não tem mais. Não tem mais conselheiro, esse negócio. Você tem que resolver isso tecnicamente, financeiramente. Esse é o respeito ao clube. Não é porque a massa perdeu. Gente, esse negócio de torcida paga é cascata.
Não existe.
Torcida não paga nada. A torcida só vai se o time estiver ganhando. E se você colocar o custo, o que a torcida rende, a renda do clube, ela é um dos menores fatores.
Mas dobrou o número de, você viu? O número de associados. Isso alegra muito os caras. Dobrou o número de associados no Cruzeiro, hein?
Então, porque o time estava embaixo, muita gente cancelou de raiva.
É, dobrou aí, o número de associados no Cruzeiro.
Agora você cria uma nova esperança.
Se você, por exemplo, fala... Cria uma nova esperança. Existe um contra-argumento com relação a isso que você está falando. Porque se a gente colocar no papel para grandes clubes a questão de associado, é uma grana muito alta.
Não, mas aí é diferente.
É um projeto bem feito.
Não, é diferente. O sócio, o torcedor e o associado, eles têm um valor. Eles estão falando,
esse é o torcedor falando, que, esse é o torcedor esse, que paga contribui.
Assim, mas ainda assim é muito menor do que as outras vendas. De marketing. Estou falando de time bem administrado, de marketing, de venda de direito de televisão, é terceiro ou quarto item.
Público, né?
Público, é tudo eles são itens menores. Agora, por que é que você tem isso tudo? O marketing, a venda de direito de televisão, porque você tem torcida. Mas não são eles que têm que decidir. Se for para eles decidirem, você faz por plebiscito. Você precisa ter um administrador com frieza para tentar fazer o melhor possível e bancar com o dinheiro dele. Então, se ele estourar, ele estourou com o dinheiro dele. Esse é o negócio que tem que ser feito. E não, tem pressão do conselheiro. Ué, o Pablo e o Vitor estão saindo de São Paulo? Por pressão de conselheiro, de torcida e tal. Isso não existe, gente. É possível que o Rogério tenha referendado. Mas não existe isso. Não tem, não pode ter esse tipo de importância. Você não pode, tipo assim, o Bahia foi uma decepção pra mim, o Guilherme Benintani, quando ele aceita que torcida uniformizada vai pressionar os jogadores dentro de campo. Isso não existe. E ainda mais torcida uniformizada, que é uma minoria da minoria da minoria. É um grupo quanto torcida do Corinthians, ela tem uma força enorme no clube, né? Torcida uniformizada. Qual é o percentual desses caras com relação à torcida do Corinthians? 0,001. Não é nada. E os caras têm uma força enorme. Não pode acontecer isso. Não pode.
Vamos pro intervalo, 1h12. Continuamos aqui no YouTube. Este é o Esporte em Discussão para você.
Tem que olhar o negócio, gente. Não adianta. Seu
Flávio, mas assim, olhar o negócio, mas você não pode. Ó, sabe o que é 1000 jogos com a camisa
do Cruzeiro? É muita coisa.
Não, é você acabou de falar.
Voltamos para todo o Brasil, Vampeta fala de Fábio do Cruzeiro.
Você acabou. Cruzeiro, né? Ele faltam 24 jogos para ele ter 1000 jogos com a camisa de um gigante, sim, que é o Cruzeiro. Sim. Você acabou de falar aqui no programa que os caras comemoram com 100 jogos.
É.
Né?
Que é uma palhaçada.
Não sei o quê. Um cara que. Sabe o que é vestir mil vezes a camisa do Cruzeiro?
Ganhar título.
Então, parece.
Foi um negócio meio
mal feito.
O Fábio fala assim, ó. O Paulo André estava na sala do lado, nem me cumprimentou. O Paulo André falou, eu nem lá eu estava no dia.
Não, isso é uma bobagem. É um negócio que tem que ser feito. Tipo assim, olha, gente, ô Fábio, nós queremos que você complete 1000 jogos aqui. Mas você não vai ficar, porque não entra no isso. Faz não. Uma coisa bacaninha.
Mas parece que era essa.
Então,
esse era o estadual.
Faz alguma coisa e tal. É. Mas aí houve qualquer coisa de alguém falou, né, nessa pegada, porque 1000 jogos é uma coisa realmente especial, diferente. Mas o clube não é obrigado a fazer um contrato de 3, 4 anos com o jogador, porque ele tem uma
história.
Eu
também acho isso.
Isso vale pra tudo, vale pra qualquer profissional de qualquer área, né? Só isso. Então, eu acho só isso que eu falei. Mas pode ter certeza que as empresas falam
isso. Então é isso, Flávio.
Você olha as dispensas do Palmeiras.
Flávio, tem um
todas elas têm uma explicação lógica. Todas, todas. Por que saiu o Felipe Melo? Por que saiu o Jailson? Por que saiu o William? Todas têm explicação. Todas. Técnica. Explicação?
Sim, mas técnica. A explicação técnica falou, em relação ao Fábio não existe. Porque para é o seguinte: o teto aqui hoje vai ser 150 mil. Um exemplo. Fábio, a gente quer você, vamos te dar esse 1 ano de contrato. O teto é esse. Pela toda a sua história como atleta e principalmente com a camisa do Cruzeiro, você faz parte do teto. Porque ninguém que esteja lá tem mais história do que o Fábio.
E a transição vai sendo feita, Flávio. Isso é que eu acho. Por exemplo, se fecha durante 1 ano com ele e faz isso. Ninguém mesmo tem mais história, exceto alguns jogadores do passado ali. Talvez não, o Fábio deve estar.
Aí não vai chegar pressionado.
Não, mas aí você faz isso. Aí se você fizesse uma transição legal entre Fábio e Rafael Cabral, assim, ó, passo a passo. Sai do Mineiro, entra no,
um ano
brasileiro. É coisa, 6 meses, um semestre ali.
Mas quem propõe um ano, 3 meses, propõe um ano. Agora é uma empresa. Agora é uma empresa, gente. Agora é o dinheiro da empresa, não é o dinheiro de
qualquer um. Seja qual for o teto lá. 3 para
um ano era fácil.
Eu acho que ninguém, nenhum desses que vão chegar lá, eu não sei nem se volta para a Série A, viu? Que tem 4 vagas para 6. Não,
mas
vai ser difícil.
Não, mas o próprio Cruzeiro acha que é difícil mesmo.
É difícil.
Não é barbada.
Difícil,
não é barbada. Porque vai chegar com menos orçamento que alguns times.
Não é barbada. Não, eu gosto assim. Rafael assim, acabou de postar, você viu, né?
De novo a tal história. De novo a tal história.
Fechado com o Cruzeiro, acabou de postar na rede social.
Tem que respeitar o cara, tem que fazer uma série
foto dele.
Mas o detalhezinho a gente precisa ver como é que funciona.
Isso foi muito mal gerido.
Pode ser. É sempre tomar um certo cuidado, porque agora é dinheiro. Empresa... Quando é teu dinheiro, é complicado.
Se a empresa fez assim, ó. Ô, velho, aqui o teto é 100 mil.
Ele fechou
o teto. Você vai ficar aí a temporada. Ele dá um topo, porque eu tenho uma história aqui, eu quero 300. Aí, meu irmão, se você.
A gente não sabe.
É isso que ficou esse.
Você vê essa história. O Paulo André tava do outro lado e falou. O Paulo André nem tava lá.
O Paulo André nem tava lá.
Você que falou de teto, você que é o maior nosso aqui no teto nosso,
mano. Tamanho geral.
Ah, bom, ainda bem que você consertou, Vanco.
Em tamanho geral.
Ainda maior. Bem que você consertou.
Geral.
Ainda bem que você consertou que...
O cara que fez mais filho aqui da equipe, eu só tô voando.
Não foi.
Que pega mais de 600 mil mulheres. Cadê o livro aqui no meu
cara, lado? Sonho também conta na estatística dele.
E no dia 31 de dezembro. Que as pessoas nem respondem mais o banco. As pessoas ficam olhando.
Eu estou na pré-temporada.
E no dia 31 de dezembro ele falava: 2022 vai ser diferente. Eu vou parar de falar mentira. Vou ser um cara mais pé no chão. Não vou sair mais à noite. Tá tudo igual. É o maior salário do elenco agora. O Arrascaeta com a renovação de contrato, hein?
É junto com o Gabigol.
Então, que eu ligo, aqui, tem até aqui, ó. 1.600.000, 1.700.000 e pouco o Arrascaeta.
Passa um
cara, pouquinho. Quase 2 pau por mês, hein?
Se quiser dar essa diferença.
Só com o Arrascaeta era 25 pau por ano o Flamengo tá pagando.
Eu acho assim. Tem jogador que leva público. Eu acho que o Arrascaeta, ele leva público.
Mas ele não tem o carisma do Gabigol, né, Flávio?
Não, então os dois ganharam isso. Eu não sei se é esse o valor, o futebol perdeu um pouquinho da sua realidade. É, mas assim, por exemplo, aí voltando de novo ao jogador que o São Paulo contratou. Ninguém vai no estádio pra ver o Nicão. Mas não, o cara vai no estádio pra ver o Gabigol, vai pra ver o Arrascaeta. E acho que esses caras, inclusive, acrescentam novos torcedores. Novos torcedores. O cara torce pro Flamengo porque ele é menininho e vê o Gabigol, gosta daquele negócio, aquela coisinha da mão ali. Eu acho que tem jogador que você pode fazer.
Você não investe só no jogador aí.
Não, acrescenta. Você,
é isso.
Acrescenta
novos torcedores. Além disso, você investe no marketing em cima dele. Você não tá colocando a grana só num jogador. Você é jogador de campo. Não, ele é uma. Essa grana do Arrascaeta, do Gabigol, é uma grana que ele vai ser usado em museu do Flamengo, em loja do Flamengo, não é uma coisa, não é só dentro de campo, o Flávio tem razão, é um jogador que, só que aí é uma coisa, né, Flávio, esses dois jogadores aí, dá a bilheteria do Maracanã, é um negócio, talvez um jogo de Maracanã deve dar uns 4 milhões, deve ser isso, a renda lá, quase os dois jogadores.
Mas aí você tem.
No máximo três jogadores do Flamengo.
Só em 4 anos, são 5 anos de contrato, né? Mas só em 4, você passa os 100 milhões aí. Não,
é um absurdo. Agora, um título de Libertadores, por exemplo, dá um baita retorno. Sabe o cara que eu acho que poderia ser melhor aproveitado como pelo carisma do cara? O Deverson do Palmeiras. O Deverson é muito querido, as pessoas gostam muito dele.
Mas às vezes ele também faz bobagem, né, Flávio?
Não, eu sei, eu só tô falando que é um cara diferenciado.
A sorte dele que ele fez o gol da Libertadores, tava fora.
Você viu a palavra que ele falou?
Não, falei, você falou
ele ontem. Ele tomou a bola do Andrés Pereira. Uhum. Aí ele fala assim: meu Deus do céu, aquela fração de segundo. Ele escreveu isso na rede social. Meu Deus do céu, por que eu tomei essa bola? Se eu perder esse gol, tô morto. Se eu fizer o gol, eu tô eternizado. Ele falou, pô, pra que eu peguei isso pra mim? Aí ele meteu a bola entrou. Esse cara, ele é uma figura. Esse cara poderia ser melhor aproveitado. Oh. Mas os clubes têm que usar melhor o tal direito de imagem.
O Flamengo, né?
Usar melhor a imagem.
O Flamengo tá recusando aí a compra do Michael. E o Michael virou um personagem do Flamengo. Os caras estão pensando nisso.
45 milhões, o Michael embrulhava e
com Flávio, aquele fio de ouro. Essa temporada aqui, o Michael. Eu falei isso, mas essa temporada aqui, o Michael salvou o Flamengo em vários jogos.
Perfeito.
E pode
sair ainda. Por isso que ele teve esse valor absurdo de sorte. Leva, manda.
E pode sair ainda. Manda, o Walter Bis. Ó, passamos de 10.500 companheiros ao vivo aqui no YouTube hoje, hein? Nós vamos falar do. Dessa postagem do Alexandre Pato na sequência, Cabelo. Só vou ler aqui, ó.
Obrigado, João, aí pela mensagem. Você falou 22 laterais?
Sim. Ele mandou tudo?
O cara me mandou a relação de todos.
Então, peraí que você vai ler, Ivan.
10 anos, mano.
Deixa ela no ponto, Ivan. Então, o problema anos, entre João Fábio e Cruzeiro mandou. É a dívida. A mensagem do Walter Bis que pagou R$10,90. Vai receber. Não vai receber na mão agora, na saída, vai receber. Isso vai receber.
Quando você deve alguma coisa e paga, você não fez.
E na justiça é o melhor juros que tem ainda. O cara vai receber e vai receber bem.
E outra coisa também, Márcio, o cara fala assim, ó, velho, ninguém me comprou, não tem uma proposta de nada, porque tem isso mesmo. Sabe, de 5 anos aqui, eu vou ficar quietinho, vou jogar minha bola aqui, encerrar minha carreira aqui, tentar ser ídolo, mas que é um gigante, o Flamengo. Tem isso, cada vez também fala assim, ó.
E às vezes,
fala assim, ó, velho. Não, não é o tem caso nada, abraça essa causa aqui e um abraço.
Ô, Vamp, uma das coisas que o pessoal mais fala, que o moleque, por que muitos moleques não dão certo? Porque o moleque sobe, pega um contrato de 5, 6 anos, ele faz a conta, ele tá rico. O moleque vem de origem humilde, como quase todos nós, não nós, que eu tô falando inclusive empresa, o cara recebe o contrato, aí. Ele olha assim, ele fala, caramba, não precisa trabalhar mais, acabou. Ele olha aqui, pô, o cara viveu a vida inteira, quase sempre de origem muito humilde, né? Aí ele olha lá, ele faz a conta, ele vai ganhar 10 milhões de reais em 5 anos. Aí falta orientação, falta aquela coisa. Ah, não precisa trabalhar mais, pô, acabou, tá resolvido. Ele não trabalha, fica 10 anos encostado. Só que os clubes se submetem a esse tipo de coisa. Ah, mas se eu não der isso, eu perco o jogador. Ué, às vezes perde o jogador sem fazer isso, fazendo isso de todo jeito. Então, velho, tem que pensar nisso seriamente.
Prepara aí o post do Pato. Pato fez, aliás, hein, Pato? Fez e apagou, postou e apagou o Pato, o post sobre o Djokovic, hein, Pato? Ô, Pato, tem que sustentar o que fala também, hein, Pato? Mandei uma mensagem pro Pato aí. Né? Então, cadê a entrevista, Pato?
O Pato não renovou também?
Renovou com o Orlando City. Pô, faz e corre, Pato. Fala e corre. Posta e corre, Pato. Vou ter que colar aqui, hein, gente? Aí não dá pra enxergar. Senão não enxergo ali. Não dá.
Vai nessa, vai aí.
Ó, não, essa parte não vou ler, né? Ele doou, aí foi o post que você está vendo na sua tela do Alexandre Pato, há pouquíssimos minutos e ele já apagou. Ele doou 1 milhão de euros para hospitais sérvios para tratar pacientes com o COVID, com o vírus chinês. Ele doou para a Espanha combater a peste chinesa. Ele doou dinheiro para a Austrália combater incêndios florestais. Ele doou dinheiro para os programas de ajuda às crianças pobres da cidade de Melbourne. Ele comprou um scanner para o hospital de Belgrado. Alugou um avião particular para levar uma jovem com uma doença para tratar nos Estados Unidos. Ele é um modelo com seu estilo de vida saudável. Ele é um exemplo de caráter e concentração mental. Ele disputa os maiores torneios de tênis do mundo contra os melhores adversários e vence. É o atual número um do mundo. Não submeteu a picada experimental. Não se deixou intimidar e nem se curvou ao senhor global. É um homem livre. Um herói a ser seguido no movimento de resistência contra o totalitarismo. O melhor é o post que fez o Alexandre Pato defendendo Djokovic, que apagou na sequência. Muitos internautas printaram. Hoje a internet tem vida própria e muito rápida. Você faz mesmo que apague. As raízes e ramificações ficam. A repercussão já é enorme. Enorme nas redes sociais. A repercussão já com esse post do Alexandre Pato. O que vocês pensam sobre isso? O Djokovic, ele tá na dele. Ele faz o que ele quiser. Quer tomar picada ou não, é problema dele. Ele só tem que seguir as regras de um local. Na Austrália, tinha que tomar a vacina pra jogar? Na canetada não pode ser nada na marra.
Na França nada também.
Não vai jogar também.
Na França ele entendeu? Não joga.
Não vai jogar também.
Eu acho que todo mundo tá no direito. O Djokovic não tá no direito dele de não se vacinar, apesar de eu ser totalmente contrário, mas ele tá no direito dele de não se vacinar. E a Austrália, a França, tá no direito também de proibir a entrada, porque é uma lei de lá, uma regra de lá, e tem que ser seguida essa regra. E o Pato tá no direito, por isso que tem que bancar, tá no direito dele de se manifestar e apoiar o cara. Aí cada um tem o seu direito.
Não, picada experimental, pelo que ele disse aí no post, o Pato não deve ter tomado a vacina, né?
Não, sim, mas assim, você entendeu? O Pato também tem direito de se manifestar. O problema é que hoje as pessoas, elas vão arcar com o que posta, com o que não posta. É só você saber... E não dá bola, porque vamos falar. Agora, eu sou favorável completamente à vacina e eu penso exatamente igual você.
E me parece que tem 4 tenistas com Covid.
Aí, na Austrália?
O Covid não tava. É um negócio de louco, né? Eu acho que é o seguinte, seguir as regras, né? A regra pra entrar no país tinha que seguir a regra, cara.
Vocês já conversaram bastante com o Alexandre Pato?
Não, tô falando de Covid.
Não, Pato só viu uma vez.
Já conversaram. É fantástico o mundo de Pato.
Então, eu não tenho nenhuma surpresa com esse tipo de postagem, para mim tá bem normal, a postagem e o apagar, não, nenhuma surpresa, eu não discuto esse tipo de coisa, a regra tem que ser cumprida, eu não discuto esse tipo de coisa, eu tenho, cada um que faz o que quer, eu tenho o direito de ter pena desses caras e tá tudo certo.
O
tá
Pato tava ontem com Alexandre Santos, com o Silvio Santos, que já é uma pessoa de idade. Não que as pessoas que estejam vacinadas não peguem, não é nada disso. Mas dizem os especialistas, Flávio, médicos e tal, que no Einstein, no Sírio...
89%.
Então, são pessoas que não tomaram a vacina. E os infectologistas dizem que as pessoas sem vacina são corpos ambulantes que permitem a mutação do vírus. Isso. Eu vou discutir com quem sabe mais do que eu?
Mas eu não discuto com quem. O cara fala pra mim, alguns amigos, tá tudo certo. Eu não tomo vacina, eu só me afasto e deixo o cara lá, não tem problema. Cada um tem direito de... Pô, como é que eu vou falar isso, cara? Eu tenho pena e deixo quieto, entendeu? Então, pronto. É que agora, que me gosta. Surpreende o Pato fazer isso? Não. Eu vou ter menos respeito pelo Pato por causa disso? Não, mas eu quero distância dele. Mas tem isso. Conversa com o Alexandre Pato, você vai entender.
Então.
O Cittadini tinha uma frase sobre o Pato muito. Mas não, deixa pra lá, vai. Mas realmente não me surpreende. Não tem nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa.
Você, o carro tá quebrado, você chega lá no mecânico e você fala, não é melhor apertar isso aqui, trocar. A gente tem essa mania. O ser humano é assim, quando tem parente nosso no hospital, nós vamos dar, por exemplo, dipirona, vai, pra evitar. Pô, doutor, não era melhor dar paracetamol? É do ser humano isso.
É. E com relação ao Djokovic? Eu acho que os países onde exige onde existe essa exigência, ele tem que ser pedido para ele e qualquer outro. Dane-se, não tem. Ele não é um ser humano diferente porque ele é um campeão de tênis e tal. Não interessa, nem um pouco. Acho que a Austrália perdeu muito tempo.
Muito tempo.
Não tem. Ele é um ser humano.
Eu chegou acho lá. Também.
Não estava sendo nada. Até logo, Flávio, velho. Volta no mesmo avião. Não interessa. O que você pensa, não interessa. Qual é a regra do país? Pô, se é o meu país, eu vou ficar muito bravo. Pô, a regra é pra todo mundo, não tem Djokovic.
O Nadal foi muito bem, ninguém é maior que o torneio.
É lógico, ninguém é maior que o país. Bate e volta. O
título dele, 21. E essa fala do Pato aí me assusta um pouco, porque isso é quase uma cobrança. Não é porque o Djokovic doou, fez tudo que poderia ter feito, que pode fazer o que quer. Não funciona assim. Você não tá comprando direito de nada.
Eu não
meço
as pessoas por isso também,
eu
não.
Eu também não. Óbvio
eu
que
acho,
não.
Eu acho,
ó, bacana,
eu acho
legal,
muito,
é, que ele
eu parabenizo.
Fez.
É bom
é
ter
muito
feito
bacana
isso.
E que faça cada vez mais. Agora, você ter benefícios por causa disso? Não, não, isso não existe.
Aliás, isso é a melhor coisa que ele
faça
fez na
também,
vida
Pato,
dele.
Faça também, Pato. Faça também alguma
isso
coisa.
Isso é a melhor coisa que ele fez na vida dele.
É.
Isso é ótimo
sem
pra
dúvida.
Ele.
Sem dúvida.
Melhor
mas,
pra ele do que pras pessoas
mas não
que
por isso ele não pode ser
criticado. Não, não é acima da lei. Não é acima da lei.
Quer que eu dê o nome só de rapidinho?
Dos laterais aí, Ivan. Você guardou o post?
O João, parceiro nosso aqui, que acompanha a gente
22
todo dia.
Laterais nos últimos 10 anos do São Paulo.
Vamos lá. Bufarini, Bruno,
nossa, Bufarini.
Luiz Ricardo. Eu não lembro desse Luiz Ricardo.
Luiz Ricardo, Ricardo é aquele que era centroavante. Jogou na ponte, centroavante, na portuguesa, e depois foi jogar...
Caramelo?
Caramelo.
Caramelo, lógico.
Faleceu no Figueirense. É, ele tá botando aqui, é falecido, é. Pires.
Marcador do Neymar.
Ele ainda fala de todas as casas. Bufarini, São Paulo, Bruno, São Paulo, Luiz Ricardo, Botafogo, Caramelo, falecido, Pires, Monte Rei. Douglas, Sport Region, Cicinho, sem clube, Saavedra,
esse acho que nem jogou.
Audax italiano, Audax da Itália.
Não, do Chile.
É, Adrián González,
também. Esse outro também nem jogou.
Não me lembro dele.
Wagner Diniz, Éder Escola.
Wagner Diniz.
Era do Vasco.
É, o lateral.
Era do Vasco.
É, Éder Isciola.
Deve ser o Éder, aquele Éder lateral.
É, grandalhão do Marília, né?
Jean-Carlo. É o Éder meio que.
É o Jean-Carlo, né?
Jean-Carlo, tudo junto. Reascos e Maurinho.
Reascos fez uma grande Libertadores e não jogou mais
nada,
né?
Gente. Não, faltou
obrigado,
dois.
João.
Faltou Daniel Alves.
Não, é que a
faltou esses caras aí.
Sabe o que parece? Parece aqueles
ferão
do automóvel. Sabe o que tem de fim de semana que os caras juntam? Não é nem oficial. Os caras fazem o ferão do automóvel. Tem Gordini, tem Zé do Caixão, tem Decaveta. Os caras, você vai lá. Você olha isso aí, parece isso.
Mas sabe o que? Tá explicado a dificuldade de ter um substituto pro Daniel Alves na seleção. É verdade. Tá difícil de encontrar um lateral direito que seja um substituto à altura depois de Cafu e Daniel Alves.
Ué, mas aí não tem
tá
jeito.
Tá muito difícil,
mesmo,
né?
Pro Barcelona tá difícil.
Imagina. É, então, pro futebol mundial.
Vamos falar do Palmeiras. Vocês falaram há pouco aí do Deverson, né? Tem nas redes sociais aí o que tem de cobrança para a Leila, como se ela tivesse que comprar um 9 de peso aí. Então, pega o Lewandowski.
Tá sobrando,
e tal,
né?
Mas, por exemplo, se o Corinthians tem condição de fazer uma proposta pro Diego Alves, o Palmeiras não pode?
Costa.
O Palmeiras não quer.
Falou,
não interessa.
O Palmeiras se quiser ser
o Corinthians, ele
tô
vive...
Tô falando nível, tá? Não o personagem
o Corinthians
si.
Vive um mundo de fantasia. O Corinthians tá com esse negócio aí, eles estão dizendo que as empresas bancam e não custa nada pra eles. Se for assim, ok. E que seja o contrato inteiro, né? Fez contrato 5 anos, contrato com a empresa 5 anos. Senão a empresa, de repente, fala, não brinco mais só com o time. É. Como o Kia fez da outra vez. Então, o Corinthians vive assim. A Leila, ela tem que gerir o clube, até pela maneira como o Paulo Nobre deixou a gestão lá e tal, ela tem que gerir como uma empresa. Para a empresa Palmeiras, não interessa, o custo-benefício do Diego Costa não é interessante. Não é questão de poder ou não poder, não interessa. É muito alto o valor dele, pelo que eu entendo que vai ser o meu custo-benefício. Está perfeita a posição.
Por exemplo, aqui quando sai as...
Escala.
Não, assim, quando o pessoal é candidato a presidente do clube, sempre a Jovem Pan traz aqui, né? Já vem aqui... É uma sabatina, a gente conversa com vários candidatos.
Como?
É sabatina, né?
Tô gostando, hein?
Mas a sabatina eu tô olhando por causa do Senado, não é por causa daqui, não.
Eu pensei que fosse mais um lateral aí.
Não. Aí eu tava olhando assim, pô, o Casares veio aqui, pô, não sei o quê, papapá, papapá. Trabalhava lá com o Flávio na Gazeta, papapá. E continua a mesma coisa o São Paulo. Aí tá. Um contrato de 30 milhões pro Nicão, já tem o Daniel Alves, que também já custou uma moeda. O próprio Nenê, o Diego Souza lá atrás também já custou essa moeda.
Diego goleiro.
Já, aí você pega a Leila, ela chegou, não, aqui não, tá ganhando título, vai ser tudo pontual, eu dou a caneta final com sua presidenta, claro. Na coletiva dela, há um staff todo por trás pra dizer, se contrata a comissão técnica, não é que eu vou chegar aqui e dizer, que nem fez com o Borra, trouxe o cara 40 milhões e mandou embora, já ficou um prejuízo aí.
É lógico.
Né? O cara lá que ia contratar lá, o que tava jogando no futebol alemão, 100 milhões pra abrir conversa, 100 milhões.
Pela live.
Nada.
Tá de brincadeira?
E me parece o torcedor do Palmeiras o seguinte assim, um desespero, parece que o Palmeiras vem de uma sequência de 10 anos sem títulos, não ganha nada, o Palmeiras atual...
Vamp, torcedor, tem que torcer, a função do torcedor é torcer.
E aí, Flávio, vem isso e o Palmeiras, se você pegar assim, com quem ele vai concorrer a títulos na temporada de 2022, no futebol sul-americano e principalmente no futebol brasileiro, o Palmeiras foi o que mais contratou, não foi o Flamengo, não contratou ninguém no seu treinador. E o Atlético Mineiro trouxe o Ademir.
Deixa eu ler pra não passar aqui, olha, gente.
E o Godinho.
O Pato acabou de escrever de novo um comunicado, Spimpolo, a respeito por ter apagado aqui, ó. Pode ler aqui?
Por favor.
Fala, galera. Comunicado, né? Fala, galera. Quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem. Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal. E acho... Esse é o dele oficial mesmo, né? E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado. Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Djokovic e também todas as suas conquistas esportivas. Quando me dei conta de colocações no texto que não condizem com a minha maneira de pensar, aí sim apaguei. Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e a maneira de pensar. E reitero, todos temos de nos vacinar. Vacina salva vidas. Eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes. Hashtag vacina já. Agora é estranho.
Eu acho que alguém chegou e falou, você viu o que você fez aí? Eu não sei se ele tem assessor de imprensa, deve ter. O assessor, ele deve ter feito a revelia, né? Fez a pato.
Porque aí foi uma mudança.
Cara,
olha que lavança você
mas
fez,
mano. Graças a Deus que melhorou, radical, que colocou, deixou uma coisa bem mais decente aí, né, pra frente. Mas o. É, eu, então deu o Tico e o Teco ligado. Pode ser
é
também.
O fantástico, de mundo de forma,
tá bom, vai.
Você não acorda meio corrigiu, atordoado? Você vai acordando e vai.
E lá é mais cedo. Ele tá atordoado, né? Há bastante tempo.
É, mas o.
E lá é mais cedo.
Não, e agora tá tudo certo. Consertou, tá tudo bem. Tirou a picada experimental.
Tirou.
Tá tudo certo. Também ninguém, né? Ah. Consertou, tá bom. A gente faz umas bobagens.
Isso eu acho importante.
E jogar e fazer gol, Pato, que só vive machucado, hein?
Ah, não.
1h36
não foi intervalo. Aí você já tá querendo demais. Agora,
não é tudo igual, mas
tem que assumir o que faz, né?
Tem os que pensam a curto prazo.
Já voltamos, o assunto é o Palmeiras.
Tem aqueles que pensam na necessidade do momento. O Corinthians, por exemplo, tá claro que tá pensando nessa temporada e numa próxima no máximo. E tem aqueles que se programam para uma sequência melhor. Até a saúde econômica melhor, tudo isso. Agora, o Flávio falou da Leila, a gente falou no Camisa da Leila. Falei, Vampeta. Eu não tô entendendo a torcida do Palmeiras. Pra vir qualquer jogador, pra ser do mesmo nível daqueles que estão no Palmeiras, por que que vai gastar? Porque os caras não têm consciência nenhuma de que pra você ter uma saúde econômica mesmo, você tem que fazer tudo com o pé no chão.
Os caras queriam 9, né?
Mas quem é o protagonista no mercado? Quer, né? Fala pra mim quem é no mercado um cara que chegue e seja o protagonista. Seja um cara pra arrebentar, mas que o Palmeiras não tenha tentado. Já. Viável. Mas mesmo o que tentou, qual a certeza?
O Pablo
que seria
jogaria
aqui?
No Palmeiras?
Não,
tô falando. Não sei.
Não, mas
não sei. Já vimos coisas
Pablo,
desse tipo.
Ele não é mau jogador, ele não foi bem no São Paulo.
Porque, cara, esses daqui que saíram do Palmeiras não caberiam no São Paulo?
Eu acho que o Pablo caberia no
Corinthians. Luiz Adriano por Pablo, não dá ia pra trocar?
Mas aí você tá misturando.
Eu gostaria.
Faria uma parada. O torcedor do Palmeiras mata. Se vier Pablo, pô.
Não, gente, mas ó.
Você acha que mata?
Eu vou falar de novo. Na minha cabeça. Na minha cabeça é muito claro o seguinte: torcedor torce. Mas, planejamento, Flávio, tem que ser feito por gente do ramo, por gestor. Torcedor torce. Gostou, não gostou. Flávio, mas... e tem que, inclusive, ser blindado esse gestor pela rede social. Torcedor torce.
Mas quem planeja o clube é o clube. O Pablo é um projeto de risco, até pro cara que planeja o clube.
Aí,
nesse momento, você apostar no Pablo.
Mas não tem como apostar. Mas o Palmeiras não falou do Pablo. Não falou. Aí como é que teria que ser feito isso?
O risco é pra qualquer atleta que chega.
Tem aqueles que chegam em alta.
Não, mas pode
correr o risco.
Bola chegou em alta.
Lógico que pode.
Campeão da Libertadores,
atirador. Melhor jogador. Tudo isso.
Quando o Pablo chegou no São Paulo, ele não era risco.
Você vai pegar aí, aqui o Pablo tá em São Paulo, você vai pegar a história do Casemiro, do próprio Maicon, que ganhou tudo no Grêmio. Ele não foi bem no São Paulo. Às vezes um atleta ele não vai bem num clube.
E vai em outro.
A gente já tá falando de troca. Jadson e Pato, gente. Porque é um absurdo. Ah, Pablo e Luiz Adriano.
Por que você não pega o Luiz Adriano e troca com o Pablo? Isso deveria começar a acontecer no futebol brasileiro.
Então, eu falei, eu gosto dessa ideia.
É porque não?
Ele tá dando risada porque ele levantou essa bola.
Ele.
Eles... É o delay muito
não,
alto.
Não, eu não ouvi agora. Eu não ouvi. Que ótimo, isso é bom.
Ele
isso
acabou de falar isso aí.
Que é o mesmo pensamento. É. Não, é o mesmo pensamento. Então, eu acho que cê... tem jogadores que estão em baixa no time, igual o Paulo Henrique Ganso e o Lucas Lima, vai. Quando a gente tava falando. De repente o cara, quando ele tava no. Quando o Lucas Lima tava no Palmeiras. E o Ganso lá, e vai pro time, rende, o outro não só... rende.
Ah. E tem que dar. E, mas sem dinheiro, né? Não adianta.
Os salários são parecidos.
Não, o Luiz Adriano ganhava quase o dobro do Pablo.
É, e o Ganso e o Lucas Lima?
O Jadson com o Pato não era o mesmo salário. A compensação dá pra fazer.
Dá pra fazer.
Dá pra fazer.
E ó, não muda nada, que o Pablo mora na frente do CT. Não ia mudar em nada a vida dele, hein? A tua empresa não ia mudar também, hein, Pablo?
Oh, e o Luiz Adriano, imagina, de repente dá certo no São Paulo?
Não, e não ia mudar nada também a vida dele. Mora em Alphaville, o Birisco mora ali do lado, também não ia mudar em nada a vida dele, nada.
Um anil de nada. Troca pra ver como é que funciona, né? É.
Então, por que, que os clubes não fazem isso, hein?
Talvez porque fica com medo de um dar certo num lugar e o outro não dá.
Os torcedores de São Paulo já ficaram bravos aqui, vocês querem afundar o São Paulo de vez com o Luiz Adriano.
Ah, por quê?
Será?
O Luiz Adriano é ruim, é mau jogador?
Não, não. Bicampeão da Libertadores, jogando.
Eu também não acho. A temporada
dele, ele afim, informe e afim,
é um outro,
ele joga.
Sabe quantos títulos o Luiz Adriano ganhou no Palmeiras? Ganhou um monte.
Então, mas tava encostado, né? Você
não sei.
Nada com nada, né?
Mas não. O último ano dele foi muito ruim.
Eu não sei
mas
nem que o torcedor do São Paulo fica bravo com isso. Sabe por quê?
Ele deu um retorno.
Ele já tem birra da torcida do Palmeiras.
Uma Libertadores custa o quê? 100 milhões? É, sei lá, tem a premiação, mas tem os patrocinadores que dá. Por exemplo, se você é campeão, no contrato com certeza tem, ó, é Crefisa. Se é campeão da Libertadores, tem um bônus.
Opa,
Crefisa
sem dá. Dúvida. Dá, sem dúvida.
Então, o Luiz Adriano já deu esse retorno. Ele falou duas Libertadores em 10 meses.
O meu amigo Hamilton lá de Bofete tá nos ouvindo, ele bota na roda o Guerreiro também.
O Guerreiro tá com
no Palmeiras, anos, Luiz Adriano na Inter, você vai botando na roda.
O Guerreiro teve muita lesão, né, nos últimos anos.
É que esse pensamento é tão pequeno, né, dos clubes. A gente vê quando o cara é emprestado, o cara não pode jogar contra o time.
Mesmo. Posso só levantar uma situação? Será que é porque quando fizer troca pau a pau não tem comissão?
Também. É, pode ser.
Só levanta.
Parece
só
corretor de imóveis, né? Que permuta, eles não se dedicam muito.
Permuta é bom, hein?
É só uma pergunta.
Vai, né? Tem um apartamento, vamos trocar uma casa aqui. Os caras não se dedicam muito, não caem no pinta, hein?
É só uma pergunta.
Isso é uma
antes dos melhores do mundo. Aqui eu tô. Ó, meu papel aqui tá igual do Faustão. Aliás, parabéns pela estreia ontem, hein, Faustão? Parabéns pela estreia, sorte aí, hein? Ó. O Ivan fez exames médicos do Corinthians, assinou sombra pro Cássio e o Juliano disse que com esses reforços, com a chegada do Paulinho, os caras estando em forma, o Jô tá treinando em dois períodos pra tentar se afinar. É um 9 aí que eu não jogo fora. Vocês detonam o Jô? É um cara que sabe fazer gol, hein?
Eu não detono, não.
O Corinthians, segundo o Juliano, pode fazer sombra ao Galo, que é o atual campeão mineiro. Pode ou é conversa fiada?
Ontem eu vi essa entrevista do Juliano no Bem Amigos, ontem à noite, né? Ele tava falando isso tudo, de elenco tudo. E os nomes que você pega que tem no Corinthians são jogadores que, se você pegar a última Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo da Rússia, você tem ali o Renato Augusto, tem o Cássio, que foi, tem o Fagner, o Juliano tava entre os sete. Aquele
o Gil é jogador de seleção, que Paulinho, foi um monte de vez.
O Ivan foi contratado agora.
Um monte de jogador de seleção.
Não, tô falando assim. E vai pegar uma pré-temporada, o Silvinho começando a pré-temporada, agora que não pode você querer começar... Semana que vem, vai lá em Araraquara, joga na Fonte Luminosa, aí termina 1-0. Ou empata o jogo. Já tá tudo ruim, o Silvio já não
mas
perde.
Só tem uma que pergunta trabalhar. Pra um dos maiores volantes que eu vi jogar até hoje.
Márcio Bittencourt, vai ligar pra ele?
Não, o Vampeta. Quem corre nesse time? O quem Flávio, marca nesse
vamos
time?
Vamos supor que não venha. Que não venha um centroavante. Que não venha um centroavante e que o João não jogue. O meu time do Corinthians seria o Cássio, Fagner, Gil.
João Vitor
e Fábio Santos, Gabriel, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes e William.
Jogaram todos? Entraram todos aí?
É, entrou todos.
E aí só o Gabriel marca.
O Gabriel na frente dos dois zagueiros, Renato Augusto de um lado, Paulinho do outro e Juliano chegando.
Uma média alta de idade.
E o Corinthians chegou a ser campeão.
Mas é curto prazo,
o Corinthians ganhou um campeonato brasileiro sem um centroavante com Renato Augusto e o Rodrigo.
Eu não tô preocupado.
Roger Guedes de um lado e o William do outro.
Eu não tô preocupado.
Porque o Paulinho entra na área, Juliano entra na área. Renato Augusto gosta de entrar
William,
na área.
Quantos aguentam jogar o ritmo do futebol?
Aí, agora você vai ver agora a pré-temporada, que os caras vieram tudo.
Quem se tira desse time aí?
78 jogos.
Gabriel, pra pôr o Gabriel?
Hã? Ninguém.
Não. Centroavante. 78 jogos.
Sem chegar o centroavante.
78 jogos com essa média aí,
Sei não, em cima
do que... Mas São Paulo joga um para
não,
dois.
Não, mas em cima do que a gente tava falando, o Corinthians está fazendo um planejamento a curto prazo. O Corinthians, o que eu não sou favorável, eu não sou. Eu sou favorável a uma gestão diferente. Só que existem momentos que o time, na cabeça dos diretores, precisam ganhar a qualquer custo, vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer que... aquilo. E não pensam no futuro.
Esse time isso, que você
isso
falou.
Isso a curto prazo, o Corinthians tem um timaço.
Esse time que você falou, ele encara os três grandes?
Ô! Oh, encara?
Esses aí, cara.
Encara.
Time cascudo. Não, não é ruim. Mas é quarto lugar. É a mesma coisa.
Time cascudo. Time cascudo.
Os caras também. Tem jogadores não, malandros e mais assim, jovens.
Você pode falar
não
assim.
Tem jeito.
Você pode falar assim.
Mas os três grandes. Quando eu falo três grandes, tem três times grandes no Brasil. O resto é cascata. É Flamengo, Atlético e Palmeiras. Esses três aí, esquece.
Libertadores eles vão continuar da América, sobrando. O Corinthians entra forte.
Esse, assim, pro, você fala assim, pra um campeonato de 38 rodadas, você tem que ter um plantel, uma manutenção de um plantel forte. Foi o que o Atlético Mineiro fez.
Não, é diferente.
E o Palmeiras fez há dois anos atrás. Pra um jogo de ida e volta, você vai dizer que o Renato Augusto, Paulinho,
o William,
Roger Guedes, Gil, os caras, o João Vitor jogando muito, que acho que o Corinthians tá trazendo até mais zagueiro, porque esse menino vai ser vendido. Até junho ele sai do Corinthians. Benfica, tá todo mundo de olho nele.
É.
Dá, agora, é. Aí você pega a sequência, quarta, domingo.
É diferente.
Lesona. Aí você vai ter que usar. O que eu não entendo da bola é o seguinte, assim, o cara fala assim, ó, como é que você bota o Paulo Souza tá lá no Flamengo? Como é que joga Gabigol e Pedro? Não pode jogar junto, mas pode jogar Léo Natel e Mosquito no ataque.
Você não, eu concordo com você.
Os bons tem que jogar, tem que se virar.
Mas eu acho que o Corinthians, se você olhar essa média do Corinthians, deve passar de 35 anos. Para jogo, quarto e domingo, esquece. Não,
o Corinthians tá fazendo...
Você vai ferrar o treinador. Não vai conseguir jogar.
Particularmente, eu acho que o Corinthians tá fazendo um time para brigar mesmo por uma Libertadores da América, eu por uma Copa do por Brasil, por uma Sul-Americana, por torneios dessa...
Fausto.
E são jogadores vencedores.
Não coloque em torneio internacional.
Óbvio, que o Corinthians é bicampeão do mundo, Flávio. Deixa eu falar um negocinho.
Aí, jogadores vencedores, viu?
Eu ia falar. Vencedores não só aqui.
Foram mesmo.
Não só aqui. No futebol mundial.
Foram mesmo.
O Flávio falou um negócio, eu ia falar no momento que o Flávio falou que ele teve um encontro com o Felipão, lembrou muito os velhos tempos. Então...
Ah, sem o estafeta é bem melhor.
Parabéns ao Corinthians. Falei isso no ar esses dias e vou falar novamente. O Kaique Silva ficou frente a... E parabéns ao Silvinho e à comissão técnica. Tomara que isso aconteça durante toda a temporada. O que eu acho difícil, porque aí começa a bola a rolar, a pressão, enfim. O Kaique Silva teve a oportunidade, eu vi uma foto do Kaique, assim como ele e outros repórteres, ficarem frente a frente, não em coletiva, dentro de campo mesmo, com o Silvinho ali, trocando ideia. Eu não via isso, Flávio, há muito tempo no futebol. Uma relação assim. E talvez isso esteja acontecendo com o Silvinho, porque o Silvinho era do tempo que tinha essa relação com um jornalista, era mais aberto, era mais legal. Às vezes tem um papo até mais legal, porque é informal, não é naquela coletiva que o cara vai fazer a pergunta.
Só precisa ter uma coisa. Ninguém gosta de trairagem.
Ah, óbvio, é isso
então
aí.
Então você precisa ter, pra ver se vai ser
reciprocidade,
porque parece que jornalista é tudo bonzinho, então tem muito cara que vai fazer trairagem. Então,
mas isso no passado e hoje, né, Flávio?
Não, era diferente, tinha uma ovelha negra ali,
Flávio, que desviava
Mas aí era excluído naturalmente.
Então, mas isso é uma coisa que essa molecada... vai ter que colocar, com todo respeito, a molecada que tá entrando no jornalismo, pode tentar entender que, ó, não vamos vender a qualquer custo uma notícia que a gente tá recebendo aqui.
Não é só isso, entendeu?
Vamos tentar trabalhar isso de maneira legal.
Você levantar assunto que você sabe que não é real e depois você vende outro dia.
Mas é legal.
Isso enche o saco.
Eu achei
se
a atitude
sou eu,
do Silvinho,
também não quero, pô.
Não, mas ó, eu achei a atitude do Silvinho uma atitude legal, a gente cobra muito isso aqui nessa relação, achei a atitude do Silvinho legal, achei bacana e tomara que isso aconteça durante todo o ano, não só com o Corinthians, com outras equipes também.
Que não seja uma aproximação por interesse, sabendo que a batata dele pode assar com o Corinthians, com grandes... Calma, Fausto. Porra. Sabendo que a batata dele... É assim que funciona, você sabe disso, Fausto. Você já é rodado.
Injustamente ele tá sendo pressionado. Injustamente ele tá sendo pressionado. Se ele tá fazendo isso, que... Ó...
que não seja apenas por interesse, porque esse convívio tem que ocorrer de forma inteligente.
Mas o Silvinho, ele duvido que ele teve participação no entrar ou abrir ou fechar. Isso é uma coisa que vem da comunicação do clube. Ah, sim, é uma coisa que o treinador não...
Será que não?
Não.
Mas
não,
até porque antigamente porque eu não caio ele era nessa, assim, não.
Vamos adoçar a boca dos caras pra eles pegarem mais leve.
Normalmente eles adoçam bocas diferentes.
Pegando no pé dele?
Ano passado?
A imprensa não tá pegando no pé do Silvinho.
De brincadeira?
Pelo menos aqui, entre nós, eu não vi ninguém falando que é justo essa cobrança da torcida em cima de Silvinho.
Ele foi detonado pra ser demitido?
Aqui, entre nós, eu não vi. Eu não vi isso.
O Silvinho, olha, eles vão continuar pegando no pé dele por uma simples razão. Graças a Deus tem muito programa esportivo, né? Então, os caras precisam levantar tema pra poder ter polêmica. Você vai tentar derrubar o Abel Ferreira? Não. Carille? Não. Rogério Ceni? Não, só pro Silvinho. Aí cai o Silvinho, aí vai aparecer outro que vai ser... Tem sempre, vocês repararam, tem sempre alguém pendurado? Isso é um defeito nosso. Isso é um defeito da classe. Então é isso, o Silvinho é o mais vulnerável.
Eu acho que quem derruba primeiro o treinador no Brasil é a imprensa. Aí chega no torcedor.
Claro que é. Porque como o dirigente é político... A imprensa fala, o cara repete. Como dizia o Parreira com justa razão.
Eu acho que a opinião primeiro a derrubar de todos é um integrante da direção.
A opinião, não.
Chega na imprensa ou chega na torcida.
Como dizia o Parreira, começa a opinião assim. Pública é caixa de ressonância. Não tem opinião pública. Ela é formada pelo que se fala. Informação... O cara ouve. Aí começa a repercutir na torcida que ouve. E aí chega lá, começa a chegar em cartola, aí os caras querem mostrar serviço, é político, o cara detona alguém. E como tem muito programa, tem necessidade de estar sempre levantando uma polêmica. E como eu falei, vai derrubar o Abel Ferreira? Tentaram, fizeram bastante barulho. Se o Palmeiras tivesse perdido, provavelmente ele caía. Dá pra mexer agora com o Rogério Ceni? Não. Dá pra mexer com o Carille? Não. Então tá no Silvinho. É a polêmica da vez, né?
Vamos falar rapidinho aqui nessa reta de chegada no Esporte e Discussão. Marcos André, Vampeta, você falava aí da premiação de ontem. Da FIFA The Best, dos melhores. Então, começamos com você, Ivan. Porque você quer falar do Lewandowski, não, que não, Cristiano Ronaldo não, foi agraciado não, também como artilheiro de seleção?
Não, eu só...
Você não gostou?
Não, gostei. Só questiono uma coisa assim. É uma coisa de maluco a FIFA. Por exemplo, o Salah. É o terceiro, né? Tava Lewandowski.
Você adora o Salah, né?
Não. O Salah. Não só o Salah, como no futebol feminino. Os três que estavam disputando não tá na seleção dos 11.
Não tô na seleção, é isso aí.
De 11, isso é uma coisa de louco.
É, e outra coisa... Eu detesto a FIFA, tá? Eu acho a FIFA um órgão nojento. Isso, principalmente na época do João Avelange, era uma coisa nojenta. Uma das coisas mais corruptas da face da Terra. Mas aí só para o critério. A escolha do melhor é um grupo de pessoas e a escolha da seleção é outro grupo, tá? Então deu diferente, não é por culpa da FIFA, não.
Os grupos, os júris
são diferentes.
Só pra explicar, algumas pessoas que voltam no mundo são os capitões, alguns treinadores, alguns jornalistas. E alguns capitões falam assim que não vê nem jogo. Por exemplo, a Marta apareceu no futebol feminino. Ah, sabe de uma Marta? Ah, Marta, então vota na Marta que todo ano tá lá.
Vota pelo nome.
É, pelo nome. Só isso que eu queria falar.
Então tem muito isso, mas Mas é.
Favara, realmente... vai. Não, é isso aí, eu achei justo, mas também foi muito confuso. Fica estranho você ter os caras que estão em uma, depois não estão em outra. Faz o mesmo grupo pra votar.
O Salah não era dois pra estar nisso aí, entendeu? Não. O Salah não era pra estar. Você pega o Mendy. O Mendy ele ganha como o melhor goleiro do mundo e não tá na seleção da Europa.
É.
Tá o Donnarumma.
Donnarumma.
Realmente não tem.
Tem
não
muita tem gente sentido, que vota, né? Fernando, que não vê nem
eu
o futebol.
Eu acho que essa coisa de prêmio, isso aí tá com descontado, sabe? É meio que. É assim, de FIFA.
Olha
de...
que pro Cristiano e pro Messi não tá.
115 eles, gols do Cristiano aí na seleção até, portuguesa.
Eles
hein?
Disputam de uma maneira louca esses
115 gols em Portugal.
Não, eu tô dizendo que esse prêmio da FIFA, por causa dessa coisa, a FIFA ele tem que ser muito. Tem que ser muito política em todos os sentidos, então ela abre muito esse leque. Então esse tipo de prêmio de uma entidade e tal, ele tá. Meio que os dias contados, não vai acabar cada vez. Como vocês falaram, vocês colocaram a credibilidade do negócio, né?
Todo mundo questionando.
Por causa disso. E quem tem lógico.
Tá questionando.
Porque é por causa
disso. Porque o Salah não teve uma temporada nenhuma.
Eu preferiria.
Benzema era pra estar. Pela temporada.
Sabe o que eu preferiria?
É de outubro a agosto.
Eu preferiria um grupo de grandes especialistas, tipo o Wenger, que tá lá, o Alex Ferguson. Você pegava os feras, os caras que. Tipo assim, técnico campeão do mundo. O Filipão votaria. Os caras que tem uma, uma... Não é assim, é meio que aberto, né? É, o capitão do time, ele vota no amigo. Thiago Silva votou no Neymar. Nem eu votaria no Neymar.
Pô, não, pra você não,
o Messi votou no Neymar.
Nós temos que fechar. Não dá pra votar mais em ninguém. Dá pra votar na continuidade da programação da Jovem Pan. Vem aí o jornalismo. Valeu, Vamp.
Um abraço.
Tchau, Favara.
Tchau.
Valeu, Flavião.
Um abraço.
Valeu, pessoal. Você que acompanhou o Esporte Discussão nesta terça-feira. Amanhã tem mais e a qualquer momento a gente volta falando de futebol pra você. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde. Tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
São 2:01, estamos de volta com o Top of the Hour. Em junho desse ano, a ONU deve receber os primeiros resultados de uma investigação no Oriente Médio sobre violação dos direitos humanos em Israel. O inquérito foca em ações do governo israelense contra palestinos, mas não menciona abusos cometidos por outros países da região. Sobre o assunto, nós falamos agora com o cientista político André Laiges. André, a gente está falando de crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Ele está aqui nos estúdios da Jovem Pan, queria agradecer a sua participação. O que nós podemos esperar de forma efetiva deste relatório?
Não muito. Na verdade, a gente primeiro tem que perguntar quem foi que escreveu o relatório ou quem deu o relatório para o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovar. A gente tem que entender quem faz parte do Conselho de Direitos Humanos. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser respondida. 70% do Conselho de Direitos Humanos da ONU, hoje em dia, em torno de 54 países, são ditaduras, são países não democráticos. Muitos deles são países árabes ou países islâmicos, que violam os direitos humanos diariamente contra suas próprias populações. Então, essa votação, que foi bem polêmica em junho de 2021, ela foi aprovada aí por 24 votos a favor, 13 votos contra e 9 abstenções, incluindo a abstenção do Brasil. Os países que votaram a favor, dos 24, 18 são ditaduras. Então, na verdade, essa votação e essa comissão não tem nenhuma legitimidade.
Bom, nós estamos falando justamente daquele ataque à faixa de Gaza, né, entre os dias 10 e 20 de maio, não é isso?
Não estamos falando apenas do conflito armado entre Israel e o Hamas em maio do ano passado. O relatório, ele quer fazer uma verificação permanente de supostas violações de Israel para com populações palestinas, não somente nas fronteiras entre Israel e Gaza, Israel e Cisjordânia, mas também em Jerusalém Oriental, onde vive uma população palestina maciça, mas está sob controle, aí, sob jurisdição de Israel. É um território em disputa que será resolvido isso aí dentro do processo de paz entre israelenses e palestinos e não através de organizações internacionais ou multilaterais como o Conselho de Direitos Humanos, principalmente quando esse Conselho de Direitos Humanos é formado por países que não reconhecem o direito de Israel de existir.
Sobre essas abstenções, né? Você falou dos países, o Brasil está entre esse grupo, né? Está nesse grupo.
Exato, o Brasil se absteve da votação.
Por
vários motivos políticos ou internacionais, podem ter a ver com o fato do Brasil querer fazer parte de alguma outra comissão na ONU e precisa dos votos dos países que estão votando a favor. E aí, dentro dos corredores dessas agências da ONU, é muito comum troca de votos.
Bom, e se a gente conseguir, nesse relatório, provar que civis foram atingidos, que nós tivemos um verdadeiro crime de guerra, o que acontece?
Então, na verdade, quem investiga isso, né, quando o quando o país carece de um sistema jurídico para poder se auto-investigar, e Israel possui esse sistema, esse tipo de investigação vai para o Tribunal Penal Internacional e para cortes internacionais. Não é o caso de Israel, mas é o caso da Síria, é o caso do Egito, é o caso do Irã, é o caso do Iêmen, que não está mencionado nesse relatório. Então, assim, de qualquer jeito, uma guerra contra um grupo terrorista que controla uma região, infelizmente, morrem civis. Todo mundo que entende um pouco de segurança e de terrorismo sabe disso. Agora, a partir do momento...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.